Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Campo, a Força Secreta que Move o Universo, de Lynne McTaggart. É uma obra de divulgação situada na fronteira entre física quântica, estudos da consciência, medicina complementar e espiritualidade, partindo da ideia do campo de ponto zero. Conceito associado à física quântica, a autora reúne pesquisas, interpretações e relatos que, em sua leitura, sugerem uma interconexão profunda entre matéria, organismos e mente. Seu objetivo não é oferecer um manual acadêmico de física, mas questionar uma visão estritamente mecanicista do universo e examinar fenômenos que ela considera pouco explicados pelos modelos convencionais, como cura à distância, percepção extrasensorial e efeitos da intenção. O livro adota uma abordagem jornalística, apresenta cientistas, experimentos e hipóteses para sustentar uma narrativa ampla sobre conexão e troca de informação. Essa proposta exige leitura crítica, pois várias extrapolações defendidas pela autora permanecem controversas ou não são aceitas como consenso científico. Ainda assim, a obra é relevante por articular, de modo acessível, debates recorrentes sobre os limites da ciência e da explicação materialista. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o campo de ponto zero como eixo interpretativo da obra. A ideia organizadora do livro é o campo de ponto zero, uma noção da física quântica ligada às flutuações de energia que persistiriam mesmo no vácuo. McTaggart toma esse conceito como ponto de partida para uma tese mais abrangente, a de que o universo não é composto por objetos isolados, mas por sistemas imersos em uma malha contínua de interação. Em vez de tratar o cérebro, o corpo e o ambiente como entidades inteiramente separadas, ela propõe que todos participariam de um campo capaz de armazenar e transmitir informação. A força do livro está em tornar uma noção abstrata inteligível para leitores leigos e em conectá-la a perguntas existenciais sobre vínculo, percepção e influência humana. Contudo, é importante separar o conceito físico estabelecido de suas implicações mais amplas. A existência de fenômenos quânticos não demonstra, por si só, que pensamentos possam atuar sobre acontecimentos distantes ou produzir efeitos terapêuticos. O argumento da autora depende precisamente dessa passagem entre níveis de explicação da física para a biologia e a consciência, portanto. A leitura mais produtiva é a que reconhece o campo como uma hipótese integradora apresentada para estimular investigação, e não como uma explicação definitivamente comprovada para todos os fenômenos humanos. Em segundo lugar, a crítica à visão mecanicista de corpo, mente e ambiente. McTaggart contrapõe sua proposta a uma concepção mecanicista segundo a qual a realidade seria explicada apenas por partículas materiais e relações locais de causa e efeito. Para ela, essa perspectiva teria dificuldade em acomodar experiências de conexão entre pessoas, efeitos psicofisiológicos de crenças e certas pesquisas sobre interação mente-matéria. A autora sugere que organismos vivos devem ser entendidos como sistemas abertos, continuamente envolvidos em intercâmbios com o ambiente. Essa mudança de enquadramento tem consequências importantes à saúde e deixa de ser apresentada somente como funcionamento interno do corpo e relações e expectativas. Emoções e contexto passam a ganhar maior relevância interpretativa. O mérito dessa abordagem é lembrar que a medicina e a psicologia já reconhecem, em graus distintos, a influência de fatores sociais e mentais sobre bem-estar, adesão a tratamentos e experiência da doença. O limite aparece quando a associação, expectativa ou efeito psicossomático são tratados como prova de uma ação física direta da consciência sobre qualquer aspecto da matéria. O livro convida o leitor a desafiar reducionismos, mas não elimina a necessidade de métodos rigorosos. Replicação independente e distinção entre hipóteses sugestivas e evidência consolidada. Sua crítica é mais fértil quando promove uma visão sistêmica, sem transformar essa visão em licença para abandonar critérios de validação. Em terceiro lugar, intenção humana e os experimentos sobre interação mente-matéria. Uma dimensão central da obra é a atenção dada a estudos e experimentos que investigam se a intenção humana pode influenciar sistemas físicos ou biológicos. McTaggart apresenta essa linha de pesquisa como indício de que a mente não se limitaria à atividade privada do cérebro, podendo participar de interações mensuráveis com o mundo. Essa proposta se prolongaria em seu trabalho posterior sobre experimentos de intenção, no qual grupos dirigem atenção a alvos definidos, no contexto de o campo. O ponto principal é conceitual se a consciência tiver efeitos que ultrapassem os mecanismos conhecidos. Seria necessário rever pressupostos sobre causalidade e separação entre observador e objeto. O leitor, porém, deve avaliar tais alegações com prudência. Experimentos nessa área são frequentemente debatidos por causa de dificuldades de controle, tamanho de efeito, vieses de publicação e replicação. Resultados incomuns, quando relatados, não bastam para estabelecer uma nova teoria geral da mente. A contribuição intelectual do livro está menos em encerrar a questão do que em expor uma controvérsia e mostrar por que ela atrai pesquisadores e público. Para uma leitura responsável, intenção pode ser considerada também em seu sentido psicológico mais seguro foco. Expectativa e comportamento orientado por objetivos influenciam decisões, relações e práticas de cuidado, ainda que isso não comprove intervenções não locais sobre a matéria. Em quarto lugar, fenômenos anômalos como desafio aos modelos explicativos convencionais, o livro mobiliza fenômenos como percepção extrasensorial, visão remota e cura espiritual para defender que pode haver transferência de informação além dos canais sensoriais usuais. McTaggart interpreta pesquisas selecionadas como compatíveis com a hipótese de um campo compartilhado, no qual distância e separação teriam um papel menos absoluto do que supõe o senso comum. Essa é uma escolha decisiva para o perfil da obra, ela não se restringe a divulgar a ciência estabelecida, mas usa anomalias alegadas para argumentar que o paradigma científico vigente seria incompleto. O interesse desse procedimento está em levantar uma pergunta legítima: como a ciência deve lidar com observações que parecem resistir às explicações disponíveis? A resposta metodológica não é aceitar prontamente a hipótese mais ampla, mas testar alternativas concorrentes, aperfeiçoar controles e buscar replicações por equipes independentes. Fenômenos extraordinários requerem evidências especialmente robustas, porque podem resultar de erro de medição, interpretação seletiva, acaso ou falhas experimentais. Ao expor essas questões para um público amplo, McTaggart torna visível uma zona de tensão entre abertura investigativa e exigência probatória. O livro é mais útil quando lido como um mapa de reivindicações heterodoxas e de suas ambições explicativas, não como confirmação definitiva de capacidades paranormais ou de curas que substituam a avaliação clínica e tratamento médico. Por último, interconexão, responsabilidade coletiva e aplicação ética da ideia de campo, além das discussões sobre física e experiências anômalas. O campo atribui uma implicação ética à noção de interconexão. Se pessoas e ambiente participam de uma rede de influência, pensamentos, emoções e ações, deixariam de ser assuntos puramente individuais. A autora associa essa visão à possibilidade de práticas coletivas de intenção e de apoio voltadas ao bem-estar de outras pessoas. Essa explicação ajuda a explicar a permanência do livro entre leitores interessados em espiritualidade contemporânea e medicina complementar. Ele oferece uma linguagem que aproxima cuidado pessoal, pertencimento e responsabilidade social. Há uma interpretação prática menos controversa dessa proposta. Grupos que compartilham atenção, empatia e objetivos podem fortalecer apoio emocional, cooperação e persistência em comportamentos benéficos. Tais efeitos podem ocorrer por mecanismos sociais e psicológicos conhecidos, sem exigir a aceitação de transmissão não local de energia ou informação. O risco surge se a ideia de intenção coletiva for apresentada como substituta de políticas públicas, assistência profissional ou tratamentos baseados em evidências. A própria noção de responsabilidade também demanda cuidado, pois não se deve atribuir a indivíduos a culpa por adoecerem ou sofrerem devido a pensamentos inadequados. O valor mais defensável do tema está em incentivar reflexão sobre relações e contextos compartilhados, preservando limites éticos, médicos e científicos. Em conclusão, o campo interessa sobretudo a leitores de divulgação científica não convencional, espiritualidade, estudos da consciência e medicina complementar, que desejam conhecer uma das formulações populares mais influentes da hipótese de interconexão universal. também pode ser útil para quem busca compreender os conceitos da física quântica, são frequentemente mobilizados em debates sobre mente, cura e experiência espiritual. Seu principal benefício intelectual é provocar uma revisão crítica de pressupostos sobre separação entre indivíduo e ambiente, ao mesmo tempo que exige atenção à diferença entre linguagem sugestiva, resultados preliminares e consenso científico, na prática. A obra pode inspirar uma percepção mais relacional do cuidado e do impacto das atitudes coletivas, desde que não seja usada para substituir acompanhamento médico, evidência clínica ou investigação rigorosa. O que a diferencia de muitos livros do mesmo gênero é sua construção jornalística baseada na reunião de pesquisadores, estudos e hipóteses, e não apenas em testemunhos pessoais ou prescrições espirituais. McTaggart procura dar uma moldura científica a questões tradicionalmente associadas ao paranormal e à cura alternativa. Essa ambição é precisamente sua maior qualidade e sua maior fragilidade. O livro é estimulante por conectar campos distintos. Mas várias de suas conclusões extrapolam o que é amplamente aceito pela ciência. Por isso, a melhor leitura é simultaneamente aberta e criteriosa, valorizando as perguntas levantadas sem converter hipóteses controversas em certezas estabelecidas. Se você quiser apoiar a Lynn McTaggart, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!